בעזרת השם, דף י' ב', תצד עוד ישבות, עולה פסועה, בנבין זו רב דף, שלום עליכם. סתמוס דף י' א', עמוד ב', נדס מסיסת, אני אג'יבה שווה מרמל. נומד ג'ו אנסונטו, נוס חביזה אומפוקו. דימוס הלאי ג'י רבי אוכנן ושול אנטריו, נינכי זומו, בית המקדש קומפרו אני מייס פראו סקריפיסוס דה סיינו. כמה קולטה, כמה תרומה דה סיינו. נו סקריפיסוס ג'י דו תמיד, סקריפיסוס ג'י עולת התמיד, E esses animais sobraram. Terminou o ano. O que se faz com esses animais? Eles não podem ser sacrificados para o sacrifício de Tamid do ano seguinte, do novo ano, porque existe a lei que o sacrifício desse ano tem que ser comprados com o dinheiro da coleta desse ano, não com a coleta do ano anterior. Então esses animais não podem ser sacrificados no novo ano como o sacrifício de Tamid. Então disse Rabbi Yochanan que esses animais que sobraram do ano anterior podem ser resgatados, mesmo que normalmente a pessoa que santifica um animal para o sacrifício, esse animal tem que duchar taguf, tem uma santidade corporal do sacrifício, não pode ser resgatado, não podemos transferir a santidade corporal desse animal, desse sacrifício, para dinheiro, porque o dinheiro não é um sacrifício, não tem como receber a duchar taguf de um sacrifício. Prediz Rabbi Yochanan que nesse caso é sim permitido fazer o resgate. E explicou Rabba que o tribunal condiciona a santificação desses animais. Lev bedin matnale. Ou seja, o tribunal diz que se esclarecer que esses animais são necessários para o sacrifício desse ano, então a santidade é que do shatakuf, a santidade corporal do sacrifício. Mas se esclarecer que esses animais não são necessários para o sacrifício desse ano, alguns animais sobraram, então se esclarece retroativamente, lema freia, que a santificação desses animais só foi de Kedushat Damim, a santidade do valor desses animais. O próprio corpo do animal não está santificado, o valor do animal pertence ao tesouro do Beit HaMikdash. Kedushat Damim pode ser resgatada. Uma vez que é só o valor desses animais que sobraram que está santificado, podemos transferir a santidade desse valor para o dinheiro. Assim explicou Rabba. E vimos uma braita também no churro anterior, no caso da paraduma. Santificamos uma paraduma, uma vaca vermelha para o ritual. E depois se estabeleceu que essa vaca vermelha não é necessária para o ritual. Ou, como a gente já viu nesse caso, o meta. A vaca vermelha morreu não por força da shrita, não por força de um abate válido. A carcaça não serve para o ritual. Falou a Breda Tipadê. Essa carcaça da vaca vermelha pode ser resgatada. Pelo mesmo motivo que a gente mencionou antes. O tribunal condicionou a santificação dessa vaca vermelha. Impôs essa condição que se esclarecer que essa vaca vermelha não é necessária para o ritual, a santificação só foi de Kedushat Damim, do valor da vaca vermelha. Podemos transferir a santidade desse valor para o dinheiro. Pergunta a Gemara, Vehi podine ta kodashim leachinan leklavim. O que vamos fazer com a carcaça, com a nevelada vaca vermelha da paraduma? Vamos dar para os cachorros comerem? Para isso estamos resgatando a vaca vermelha? Amar armecharcha mishumura. Var armecharcha, vamos resgatar para poder usar o couro. Depois do resgate, o couro é laico, é rulim, podemos usar. Pergunta, Vekayem bedino magno a data de orar. Todo motivo que podemos resgatar a vaca vermelha é por causa dessa condição que o tribunal impôs. Será que o tribunal impôs uma condição para a gente poder resgatar o couro da vaca vermelha, para poder usar o couro, que é algo mínimo? Será que o tribunal deu bola para isso? Amaravkana, amrein, shimigamla, una, faravkana, que sim, como diz o provérbio. Se você pode salvar a orelha do camelo, salve. Salve o que você puder. Se der para salvar o couro da vaca vermelha, podemos, então vamos salvar. Pergunta Abai para Araba, continuando as perguntas de Abai que a gente viu antes. Eitve, Amrulo de Rabi Shimon, mal shei krevu ze beze. Vimos essa pergunta para Rabi Shimon na nossa Mishnah, no começo do tratado. O caso é que santificamos um bode para o sacrifício de Musaf do Yom Kippur. Esse bode foi perdido. Então pegamos um outro bode e sacrificamos no Yom Kippur. Encontramos o bode perdido. Será que é permitido, perguntaram para Rabi Shimon, pegar esse bode que foi santificado para o Yom Kippur e sacrificar ele em outra ocasião festiva? Em Sukkot, em Pesach, em Shavuot ou no Rosh Chodesh? Amália e Carvão. Fala, Bishimon é permitido. Amrulo, e vem cá para Tanshavá. E a Renkrevim perguntava para Bishimon que, conforme era Bishimon, cada sacrifício que a gente mencionou, do Kippur, das festas, do Rosh Chodesh, cada um é responsável por uma capará diferente. Vem expiar um pecado diferente. Vimos esse assunto em extenso nos anos passados, o assunto de Tumat Migdash Vekodashav. Então, perguntaram como é que a gente pode pegar um bode que foi santificado para o sacrifício de Musav do Kippur, para uma certa expiação de um certo pecado, e vamos pegar esse bode e sacrificar nas festas ou em Rosh Chodesh, que fazem uma outra capará, uma outra expiação. Amalaem, kulam baim lechaper automat migdash vekodashav. Fodra bishimon, não tem nenhum problema. Os casos são diferentes. O caso da capará do Kippur é diferente do caso da capará das festas e do Rosh Chodesh. Mas todos esses casos fazem parte dessa classe de pecados chamada de tumat migdash vekodashav, da pessoa impura que entrou no Betamigdash, ou comeu um sacrifício, então não tem problema. Podemos sim pegar o sacrifício do Kippur, sacrificar nas festas ou em Rosh Chodesh. Pergunta Ve'amai. Leima le bedin matne ale. Por que Rabbi Shimon disse uma resposta complicada? Podia falar uma resposta muito simples, conforme que a gente viu antes. Rabbi Shimon poderia ter dito que o tribunal condicionou a santificação desse bode e disse que, se esclarecer que esse bode não é necessário para o Kippur, como no caso foi perdido e sacrificamos um outro bode, então a santificação desse bode só foi com relação a Kedushá Damim, com relação ao seu valor. É uma santificação que pode ser resgatada e a santidade é passada para dinheiro. A santidade é só do valor desse bode, então podemos designar esse bode para Sukkot, para Rosh Chodesh ou para outra ocasião. Não é o próprio bode que está santificado, não é o corpo do bode que tem que do Shataguf, é só o valor do bode. Então podemos designar esse bode para outra ocasião festiva. Por que Rabbi Shimon não disse isso? Então parece que Rabbi Shimon não concorda com o que a gente falou antes. Uma prova de Rabbi Shimon contra o que disse Rabbi, o que disse Rabbi Yochanan. Rabbi Shimon Kamat, você está trazendo uma prova de Rabbi Shimon? Rabbi Shimon Leitle Levedin Matnealem. É claro que Rabbi Shimon vai discutir. Rabbi Shimon não sustenta esse conceito que o tribunal condiciona a santificação dos sacrifícios. Então, conforme Rabbi Shimon, esse bode foi santificado para o Kippur, tem que do Shataguf. Mesmo que se esclareça que ele não é necessário para o Kippur, outro bode foi sacrificado, não faz diferença. A Kedushá e Kedushá Taguf, a santidade corporal do sacrifício. Por isso fala Rabbi Shimon, o motivo que a gente pode pegar esse bode e sacrificar nas peças ou em Rosh Chodesh é porque todos esses sacrifícios vêm expiar a mesma categoria de pecados de impureza no Betamigdash ou a pessoa impura que comeu um sacrifício. Como disse o sábio nome de Rabbi Yochanan, Tmidim Shelou Tzrechur Etzibur de Rabbi Shimon Enivdim Tmimim. Falou Rabbi Yochanan próprio, se sobraram sacrifícios de um ano para o outro, conforme Rabbi Shimon, esses animais que sobraram não podem ser resgatados, porque a santidade é que do Shat Aguf, a santidade corporal do sacrifício, não pode ser transferida a dinheiro. Conforme a opinião dos sábios, é sim permitido fazer o resgate, porque conforme os sábios, existe esse conceito de Lev Bedim Matne Alem, o tribunal condicionou a santificação desses animais. Pergunta, quais são os sábios que discutem com o Rabbi Shimon? Onde é que a gente encontra que os sábios discutem nesse ponto? E nem Marabanan de Ktoret, talvez são os sábios da Mishnah que a gente viu no shiur anterior, no caso do Ktoret, no caso do incenso sagrado. Vimos a Mishnah que, se sobrou Ktoret de um ano para o outro, podemos fazer o resgate. Aparentemente, Rabbi Shimon ia discutir. A santidade é que do Shataguf, a santidade corporal do sacrifício do incenso, então não pode ser resgatada. Você vê que os sábios discutem com Rabbi Shimon, será que essa é a prova? Começamos de Yudbet em cima. Magnão, Shalektore de Lavbar de Yahi. Não tem nenhuma prova. Rabbi Shimon concorda com o Rahamim nesse caso do Ktoret. O que Rabbi Shimon disse é que, se o Betamigdash santifica um animal para o sacrifício, a santidade não é condicional. É que do Shataguf. Por quê? Porque mesmo que esse animal se tornar desnecessário, temos uma solução para o problema. Podemos levar esse animal para o pasto, Iraiat Yistaev. Vamos esperar que esse animal sofra uma fratura no pasto. Um animal fraturado é um balmum, um animal defeituoso, não pode ser sacrificado. Aí a santidade não é mais a santidade corporal do sacrifício, porque o corpo desse animal é inválido para o sacrifício. A santidade é só do valor do animal. Então pode ser resgatado. Por isso fala Bishimon. O tribunal não condiciona no caso de santificação de animais, porque a gente pode sempre levar o animal para o pasto e esperar que o animal se torne um balume e fazer o resgate. Já no caso do Ktoret, essa solução não existe. Não temos como tornar o incenso defeituoso. Consequentemente, Rabi Shimon concorda com o Rahamim que o tribunal sim condiciona a certificação do Ktoret. E ele era Baran de Pará, então talvez são os sábios que falaram a lei da Pará do Mar que a gente viu antes. Que se a vaca bovina morreu não por força do abate ou se tornou desnecessária, podemos fazer o resgate. Deve ser que Rabi Shimon discute. Deve ser que Rahamim está sendo que essa certificação da vaca vermelha foi condicional. Então Rabi Shimon ia discutir e dizer que não, Kudushá é Kudushá da Guf, não pode ser resgatado. Será que essa é a fonte do debate? Como é que não? Dirmachan de Pará de Damea e Karim, talvez Rabi Shimon concorda com Rahamim no caso da Pará do Mar. A vaca vermelha é muito rara e vale uma fortuna também. Então, pode ser que Rabi Shimon concorda com Rahamim nesse caso da Pará do Mar. O tribunal sim condiciona a santificação da vaca vermelha, porque a vaca vermelha vale muito. Precisa esclarecer que ela é desnecessária para o ritual. Então podemos fazer o resgate. Pode ser que Rabi Shimon concorde. Não tem prova que tem debate. Vera Baran de Amrulo. Então também são os sábios que perguntaram para Rabi Shimon a questão que a gente viu antes. Perguntaram para Rabi Shimon por que, conforme a opinião dele, podemos pegar o bode do Mossad, do Kippur, que não foi sacrificado, e sacrificar nas festas ou em Rosh Chodesh. Deve ser que essa é a fonte do debate sobre o assunto da condição da santificação dos animais. Então, vamos ver qual é a explicação com essa pergunta da Gemara. Qual é a prova que essa pergunta tem a ver com o nosso assunto? Qual é a prova que quem perguntou isso para Rabi Shimon foi Rabi Yudá? Se Rabi Yudá concorda com Rabi Shimon que o Mussav do Kippur é responsável por uma expiação de um certo pecado, o Mussav das festas de outro pecado, o Mussav do Rosh Chodesh de outro pecado. Então talvez foi Rabi Yudá quem perguntou para Rabi Shimon essa pergunta. E a pergunta é a seguinte: talvez, pode ser que essa é a pergunta de Rabi Yudá para Rabi Shimon. Conforme a minha opinião, podemos sim pegar o bode do Kippur, que não foi sacrificado, e sacrificar em outra ocasião festiva, porque o tribunal condiciona a santificação dos animais. E o tribunal disse que se esclarecer que esse bode não é necessário para o Kippur, a santificação foi só do valor do bode, que do Shah também pode ser resgatado também. Então podemos pegar esse bode, que não é ele próprio santificado, o corpo dele não é santificado para o Kippur, podemos sacrificar em outra ocasião. Mas conforme você, Rabi Shimon, que sustenta que o tribunal não condiciona a santificação dos animais, porque podemos pegar o bode do Kippur e sacrificar em outra ocasião, se esse bode tem que do Shat Haguf, que foi designada para o Kippur? Pode ser que essa é a pergunta. Então, Rabi Yudá realmente sustenta que o tribunal condiciona a santificação dos animais. Rabi Shimon diz que não. Mas não tem prova que essa é a pergunta. Podemos explicar a pergunta diferente. De Marabi Meiri, Berri que Amare. Talvez quem perguntou para Rabi Shimon foi Rabi Meiri. E essa é a pergunta. Bishta Male de Amina Ko Sirim Kaparatan Shavam Mishumachi Karvum. Ela de Dach Amai Karvum. Como a gente viu a opinião de Rabi Meiri anteriormente nos Dapim, Rabi Meiri sustenta que esse o bode do Kippur, o bode das festas, Pesach Shavuot Sukkot, o bode do Mosaf, do Rosh Chodesh, são responsáveis pela mesma capará de três pecados. Então, falando Rabi Meir, possivelmente para Rabi Shimon, conforme a minha opinião, tudo bem, eu posso pegar o bode do Kippur, que não foi sacrificado, e sacrificar em outra ocasião, porque a capará é a mesma, a expiação é a mesma. Porém, conforme a sua opinião, Rabi Shimon, que diz que o bode do Kippur é responsável por uma capará das festas, outra, das escolas de outra, porque eu posso pegar o bode do Kippur e sacrificar em outra ocasião? Pode ser que essa é a pergunta. Então, isso não tem nada a ver com a condição que o tribunal impôs ou não impôs na santificação dos animais. E lá, por isso conclui a Gemara. Rabi Yohanan Gemara Gamila, Ledevi Rabi Shimon e Nivdim, Ledevi Chamim Nivdim. Então, conclui a Gemara que Rabi Yohanan recebeu dos seus sábios que realmente existe essa discussão entre Rabi Shimon e Chachamim. Conforme Rabi Shimon, Se o sacrifício sobram de um ano para outro, não é permitido fazer o resgate, porque o tribunal não impôs nenhuma condição na santificação desses animais. A santificação é do Shat Haguf e não pode ser resgatada. Já é permitido fazer o resgate. Se esclareceu que são desnecessários, o tribunal tinha condicionado, podemos fazer o resgate porque é do Shat, só do Shat Dami. Pergunta. Conforme Rabi Shimon, que disse que não podemos fazer o resgate, o que vamos fazer com os animais que sobraram de um ano para outro? Vamos sacrificar esses animais no momento que o altar está vazio. O Lat Kaitz Amizbeach. Não é honrado para o Beit HaMikdash que o altar esteja vazio, não, nenhum sacrifício seja feito aí nesse momento. Então vamos pegar os animais que sobraram do ano passado e vamos sacrificar nesse momento. Sacrifício de Olá, para que o altar não fique vazio. Nem estamos sacrificando para que o público saia de uma obrigação, do Korban HaTamid, por exemplo. Estamos sacrificando um sacrifício voluntário para que o Mizbeach não fique desolado. Amar Abishmoy Barabitzak. O modelo Abishmon Besere Hatat Sheim Kitzim Begufan Ela Bedme. Fala Abishmoy Barabitzak o seguinte: isso que a gente falou é com relação a animais que foram comprados pelo Beit HaMikdash para serem sacrificados o sacrifício de Olá do Tamit. Aí podemos sacrificar no ano seguinte, que se os animais sobraram, para o sacrifício de, também de Olá, mesma categoria, porém Olá Kaita Mizbeach, para o Mizbeach não ficar vazio. Porém, se o Beit HaMikdash comprou bodes para o sacrifício de Hatá desse ano, esses bodes sobraram, no ano seguinte não podemos pegar esses bodes e sacrificar como sacrifício de Olá para o Mizbeach não ficar vazio. Porque esses bodes foram santificados para o sacrifício de Hatá, uma categoria, um tipo de sacrifício, não podem ser usados para outro sacrifício, para o sacrifício de Olá, por exemplo. O que podemos fazer é pegar esses bodes que sobraram do ano passado, levar para o pasto, esperar que se sofra alguma fratura, se torne balemumim. A santidade não é mais que do Shataguf, é que do Shatamim, só do valor, o corpo não é mais válido para o sacrifício, então podemos fazer o resgate. Podemos pegar o dinheiro e comprar animais para sacrificar quando o Mizbeach está parado. Explica a Rabi Barabitzak. Ah, o Demei Kara Olá, Beashta Olá. Explica o sábio o seguinte: se o Beit HaMikdash comprou animais para o sacrifício de Olá Tamid, podem ser sacrificados no ano seguinte para o sacrifício de Olá para Kaitz HaMizbeach. Mas no caso que os animais foram comprados para o sacrifício de Hatá, não podemos sacrificar sacrifício de Olá com esses animais. É uma cerca rabínica. Pela Torá seria permitido, já passou o ano, não podemos mais sacrificar esses animais como sacrifício de Hatá. A designação terminou. Poderemos sacrificar como sacrifício de Olá Kaitz HaMizbeach. Mas pela lei rabínica é proibido. É uma cerca que os sábios fixaram para que a gente não sacrifique o sacrifício de Hatá antes do ano terminar, enquanto o povo precisa dos sacrifícios de Hatá para a expiação desse ano. É proibido pegar esse sacrifício de Hatá e sacrificar como sacrifício de Olá Kaitz HaMizbeach. Para que o Mizbeach não fique vazio, vamos sacrificar sacrifício de Olá. O sacrifício seria inválido, por isso eles proibiram também. Mesmo que o ano passou já, não podemos pegar o sacrifício de Hatá do ano passado e sacrificar como o sacrifício de Olá desse novo ano. Uma cerca. Vamos fazer algumas provas para isso. Amar Abayaf Ananametani. Temos uma prova da Braita, como disse Rav Shlomo Barabitzak. Para ver se eles chegam aqui por um Shavdu, e Frisha Harim Tartel. Santificamos um boi e um bode para os sacrifícios de Hatá do Yom Kippur. Eles foram perdidos. Então sacrificamos outro boi e outro bode. Depois encontramos os primeiros. O que se faz com eles? Uma outra situação que o povo precisava de um sacrifício de Hatat. Esse irmão foi perdido, sacrificamos outro. O ponto é que o público já recebeu a capará por força dos segundos animais. O que se faz com os primeiros que foram perdidos e depois encontrados? Temos que deixar os animais morrerem, não temos nada o que fazer com eles. O povo já recebeu a capará. Rabbi Elazar e Rabbi Shimon omrim iru at sheistavu vemachru veiplut mem lenedava. Shen chatat tzibur meta. Rabbi Elazar e Rabbi Shimon discutem com Rabbi Yudá. Vimos no shiur anterior mais detalhe qual é o debate. Rabbi Elazar e Rabbi Shimon sustentam que vamos pegar esse boi e esse bode do que puro, por exemplo, que foram perdidos depois encontrados, e nos levar para o pasto, a esperar que ele sofra alguma fratura, se torne balé, múmia, defeituosos, podemos fazer o resgate. Vamos vender esses animais, pegar o dinheiro e comprar sacrifícios de Olá para quando o Mizbeach está vazio. Olá, Kaitse Mizbeach. Pergunta da mãe, de que levou o hino Gufai, por que a gente não pega esse boi e esse bode que a gente acabou de encontrar? E vamos sacrificar como sacrifício de Olá, Kaitse Mizbeach, porque temos que vender e comprar outros animais. Então a própria que a gente disse antes, esses animais foram santificados pelo sacrifício de Hatat. Não podemos sacrificar eles como sacrifício de Olá, porque é uma espécie diferente de sacrifício, então isso é proibido pela lei rabínica, para que a gente não chegue a sacrificar esse sacrifício de Hatat antes do público receber a Kapará. Então proibiram mesmo depois que o público já recebeu a Kapará do Kippur. Outro boi e outro bode já foram sacrificados, não podemos sacrificar esses primeiros animais que foram desenhados para o sacrifício de Hatat, não podemos sacrificar agora como sacrifício de Olá. Amará vá farana metanina, fará uma outra prova. Outra lei com relação ao Yom Kippur. Sabemos que pegamos dois bodes no Kippur e o Kohen Gadol sorteia os bodes. Um vai ser sacrificado, o Seila Hashem. Outro vai ser jogado no abismo, é o Seila Azazel. O caso é que um desses bodes ele morreu e temos que trazer outros bodes e fazer o sorteio outra vez. Então, o que se faz com o animal que sobreviveu do primeiro par? Fala, Breita, vamos levar esse animal para o pasto, esperar que ele se torne defeituoso, e depois vamos vender e pegar o dinheiro e comprar um sacrifício de Olá para quando o Mizbeach está vazio. Pergunta, Vamai, Ikarev e o Gufê, Olá, por que não podemos pegar esse bode e sacrificar ele próprio como sacrifício de Olá? Porque temos que vender ele. Então você vê outra vez a prova para esse conceito, que mesmo que o público já recebeu a capará com outro bode, para Hashem e outro bode para o abismo, Azazel, não podemos pegar esse primeiro bode que sobreviveu do primeiro par e que foi santificado para o sacrifício de Hatat, não podemos pegar esse animal e sacrificar como sacrifício de Olá, uma cerca rabínica, para que a gente não chegue a fazer a mesma coisa antes do público ter recebido a capará. A maravina fala na metanina, uma outra prova fala da vina. Acham shemeto be'alav, ou shirit kapru be'alav. A pessoa tinha que trazer um sacrifício de acham, por um pecado que ele cometeu. Ele santificou o animal, e ele faleceu. Ou, que essa pessoa, ele santificou o primeiro animal para o sacrifício de acham, e depois sacrificou um segundo animal, santificou um segundo animal. O que se faz com o primeiro animal? Vamos levar o animal para o pasto, esperar que ele se torne defeituoso, vamos vender e comprar um sacrifício de Olá. Olá, Olá, que é esse mesver. Rebeleza, Omer e Amut, Rebeleza discute, diz que esse animal tem que ser deixado para morrer. Rebeleza, Omer e Vibe da Babola. Rebeleza diz, vamos esperar que o animal se torne defeituoso no pasto, depois vamos vender esse animal, pegar o dinheiro e a pessoa tem que trazer o sacrifício de Olá. O ponto é, Velikarev, Rugufe Olá. Por que Tanakama diz que vamos pegar esse animal, levar para o pasto e esperar que o animal seja defeituoso? Por que não podemos pegar esse próprio animal, agora foi designado para o sacrifício de Hashem? Agora o dono não precisa mais desse sacrifício de Hashem, ou porque ele faleceu, ou porque ele recebeu a capará dele com outro sacrifício de Hashem. Por que não podemos pegar esse animal e ele sacrificar ele próprio como sacrifício de Olá, Kaitse Mizbeach? Então, você vê outra prova para esse conceito de antes, que uma vez que é proibido trazer esse sacrifício de Hashem como um sacrifício de Olá antes da pessoa receber a capará dele, trazer um outro sacrifício de Hashem. Então, os sábios proibiram que a pessoa traga esse sacrifício de Hashem como um sacrifício de Olá mesmo depois que ele recebeu a capará dele, como uma cerca. Uma outra prova para isso. Tanya Mechum fala breve também. Mahen mevi minamotarot. O que se faz com os animais que sobraram de um ano para outro? Viramos a página. Kait kebnot shuach la mizbeach. Vamos pegar esses animais e vamos trazer kebnot shuach, como figos para o mizbeach. Pergunta Bektiv tikol sol vechol devash. A Torá proíbe trazer figos para o mizbeach. Como é que vamos sacrificar figos? Tanya Lavchanina kebnot shuach la adam. Então explica a Rav Hanina, claro que não vamos trazer figos para o Mizbeach, é proibido sacrificar frutas, O que a Breta disse antes é que vamos trazer esses animais que sobraram de um ano para outro como uma sobremesa. Ou seja, depois que os animais que foram sacrificados como sacrifícios obrigatórios e o Mizbeach estava vazio, vamos trazer uma sobremesa, entre aspas. Vamos trazer esses animais que sobraram do ano passado para que o Mizbeach não fique parado. Darash Rav Nachman bar Rav Chisda. Rav Nachman bar Rav Chisda, ele explicou. Em Mikitzim Beurat Taof. Não podemos pegar pássaros e sacrificar no Mizbeach para que o Mizbeach não fique parado. O sacrifício de pássaros é menos importante. Temos que pegar sacrifícios de animais. Amarava ha burra. Falarava, essa lei não tem fonte. Amarava Nachman bar Yitzchak pergunta, falarava Nachman bar Yitzchak lerava. Mai burra, tá? Por que você diz que essa lei de Rav Nachman bar Rav Chisda não tem fonte? Ana amrita ne alei, o meshmed Rav Shimon Ardia amrita ne alei. Eu falei essa lei para Rav Nachman bar Rav Chisda em nome de Rav Shimon Ardia. Tamar Rav Shimon Ardia motorou dentro da Bat Sibur, Asli, vendo lá Taof, Betzibur. Sobraram animais do ano passado. Vamos sacrificar esses animais para que o Mizbeach não fique parado. Mas não vamos sacrificar pássaros. Assim diz Rav Shimon Ardia claramente. Então, confirmo o que disse Rav Nachman bar Rav Chisda. Fala na Beach Shmuel Zavale Ader Rabbi Yochanan. Também Shmuel concorda com o que Rabbi Yochanan disse. Demar Rabbi Damar, Shmuel disse Rabbi em nome de Shmuel. Korbanot Tzibur, Sakim ou Shachtan Lemar Shem. Falou Shmuel o seguinte. Quando a pessoa, o Bet HaMikdash, compra um animal e santifica, compra para um certo sacrifício, digamos para um sacrifício de Olá, essa designação inicial é o que determina a categoria desse sacrifício. A faca, quando a pessoa, o Kohen, abate o animal para o sacrifício, só conclui essa designação. Confirma que a categoria desse sacrifício é como foi designado anteriormente. Mas o que determina é a designação inicial. Então, se o Beit HaMikdash comprou animais para o sacrifício de Olá Tatamid, sacrifício de Olá, essa designação inicial fixa qual é a função desses sacrifícios. Mesmo depois que passe o ano, alguns animais sobrem, eles têm que ser sacrificados como sacrifício de Olá. Mas se a designação inicial foi para o sacrifício de Hatat, como os bodes que a gente mencionou antes, não podem ser sacrificados depois como sacrifício de Olá. Mesmo que a pessoa, vamos abater esse bode para o sacrifício de Olá, uma vez que a designação inicial foi para o sacrifício de Hatat, é proibido. Também, como fala a Breda também, o modelo Rabbi Shimon concorda com os Chachamim. Beseir Sheim lo karav baregir e krav berosh chodesh. Digamos que santificamos um animal, um bode, para o sacrifício de Hatat da festa de Shavuot. Não foi sacrificado em Shavuot por certo motivo, podemos sacrificar no Rosh Chodesh. Veim lo karav berosh chodesh e krav yom kippur. Não foi sacrificado no Rosh Chodesh, não tem problema, fala Rabbi Shimon. Podemos sacrificar em Yom Kippur. Veim lo karav yom kippur e krav baregir. Não foi sacrificado no Kippur, vamos sacrificar em Sukkot. Não foi sacrificado em Sukkot, vamos sacrificar na festa de Pesach, não tem nenhum problema. Explicar a Bishimon, porque esse bode foi santificado para o sacrifício de Hatat, de Shavuot, por exemplo, então só pode ser sacrificado como sacrifício de Hatat em outra ocasião festiva, ou Kippur, ou Rosh Chodesh, Pesach ou Sukkot, não pode ser pego e ser sacrificado como sacrifício de Olá quando o Mizbeach está vazio. Isso eu falei aqui, agora paramos aqui por hoje, vamos começar agora um novo assunto na sequência. Vamos ver amanhã uma questão interessante. Será que Yom Kippur causa a expiação dos pecados mesmo que a gente não faça tshuva? Ou a expiação do Kippur depende da nossa tshuva, o nosso arrependimento? Vamos ver isso com muito mais, né pessoal? Amém, amém.